com o doutor Rodrigo Carpati. Ele é especialista em direito condominal. Boa tarde, doutor Rodrigo.
Boa tarde, João. Tudo bem?
Tudo bem, um prazer falar com o senhor. E, claro, a notícia não é daquelas as melhores, né? Queríamos nós aqui só dar boas notícias, mas já vem aí algo ruim para o consumidor, né?
Infelizmente, João.
Olha, a Sabesp anunciou um aumento de água de 7,88%. O doutor Rodrigo está com a gente hoje na linha. Ele é especialista em direito em condomínios. E agora a gente queria saber o seguinte, doutor. Com esse aumento que a Sabesp anunciou agora para novembro, quais as ações que os condomínios devem tomar a partir desse aumento? Porque, com certeza, para eles, a água vai ter um aumento tanto quanto o consumidor comum de uma casa.
Perfeito, João. A água é uma das grandes contas de consumo dentro do condomínio. Você tem o pessoal, que é o pagamento com a folha do condomínio, seja terceirizado ou própria, e depois você vai ter os concessionários do serviço público, que é a água e a luz. Então, com o aumento da água, a primeira coisa que o condomínio tem que fazer é verificar se esse aumento ele cabe dentro do caixa do condomínio ou será necessário um chamamento para uma assembleia para reajustar a previsão orçamentária. Então, a previsão orçamentária é realizada uma vez por ano. A maioria das convenções estipula que essa assembleia geral ordinária deva ocorrer até março do ano corrente. E algumas previsões contemplam gastos extras, alguma gordura. Outras são enxutas. Então, a primeira situação é o síndico verificar se cabe dentro do orçamento dele um aumento da concessionária de água nesse patamar de que foi mencionado. É quase, a gente está falando quase 8% de aumento. Então, se você pensar uma conta de água que chega num condomínio em média 5, 6 mil reais, isso sem se falar em condomínios clube que a gente tem no estado inteiro de São Paulo, isso pode representar, sim, algo que fique fora do orçamento previsto. E daí o condomínio vai ter que chamar uma assembleia e vai ter que reajustar para fazer frente à despesa. Não dá para não pagar água.
Captação da água da chuva geraria uma economia, doutor?
Olha, geraria sim uma economia. É uma questão muito mais de sustentabilidade, mas ele pode sim gerar uma economia. Mas, isoladamente, ele não consegue reduzir uma conta de água, a não ser que seja uma área comum muito grande. E existe também uma obra física para captação de água da chuva. Então, precisa desviar as prumadas de água de chuva e armazenar, ter um filtro. Então, existe um investimento que deve passar para uma assembleia e essa água de chuva pode atender os jardins, pode atender, inclusive, as áreas comuns daquele condomínio. Mas essa não é uma única medida. A gente pode falar também o que mais se gasta dentro de um condomínio. Isso, estudos da própria Sabesp, é o chuveiro. A grande parte do consumo dentro de um condomínio, você está falando na vazão de um chuveiro, as pessoas, para ter conforto, assembleia geral mais potentes, e é um dos grandes vilões, junto com as privadas, que também consomem muita água. Então, dentro de um condomínio, a água é rateada. Existe, sim, um projeto-lei, que na verdade não é mais projeto-lei, foi sancionado pelo presidente da República, que a partir de 2021 é obrigatório nos prédios novos a individualização da água. Porém, até lá, nós temos um problema e ele não vai atingir, a legislação não vai atingir os prédios novos. Então, o condomínio ele tem que trabalhar para uma conscientização, ele tem o consumo da área comum e para o prédio importa o consumo individual da unidade. Então, é importante que o síndico institua políticas para que o consumidor, o condômino, na verdade, ele possa realizar políticas internas de economia dentro da casa, banhos menos longos, deixe com que o condomínio faça a manutenção, a regulagem da descarga quando necessário, quando é viável. Muitas vezes alguns condomínios fazem a troca daquelas privadas antigas por caixas acopladas e fazem a troca em todo um condomínio ou orientam os condôminos que o façam dessa forma, para que isso represente gradativamente um controle e uma diminuição na conta de água.
Nós estamos falando com o Dr. Rodrigo Carpati, especialista em direito condominial, sobre o aumento dos quase 8% da água que a Sabesp anunciou. Doutor Rodrigo, a gente sabe que no prédio, geralmente, eu morei pouco tempo em prédio e participei de duas reuniões de condomínio. E em uma delas eu vi coisas absurdas, sai briga, inclusive. Muitos moradores, eles apontam o vizinho como gastão. Ah, mas o vizinho lavou o carro, o vizinho fez isso. Essa parte que o senhor disse da individualização da água vem para, de repente, minimizar esse problema, né? Acabar, na verdade, com esse problema.
Com certeza, João. Em condomínios, quando você coloca muita gente aglomerada em espaços cada vez menores, a tendência é que existam conflitos. Isso não deixa de ocorrer também dentro do condomínio. O que existe hoje, as pessoas têm buscado individualização, empresas terceirizadas fazem individualização, o condomínio aprova, mas legalmente é contestável se você pode, por exemplo, cortar o consumo de uma pessoa. Isso seria inerente, por exemplo, somente à concessionária. Então, o fato de você individualizar a água através de uma empresa terceirizada também te permite a ter outros parâmetros, mas aí você pode gerar outro problema. O que ocorre aqui dentro de um prédio, as pessoas não tendem a economizar, porque se ele gastar mais ou menos, ele paga a mesma coisa. Então, infelizmente, nós estamos condicionados a trabalhar quando dói no nosso bolso. Então, esse tipo de situação, com certeza, se os prédios fossem implantados, esse é um levantamento, a gente tem por base que 25% representaria 25% de economia, tanto num prédio quanto em âmbito maior. Mas, com certeza, como você bem destacou, João, um aponta o dedo para o outro e as pessoas não conseguem muitas vezes enxergar aquilo que elas fazem de errado. Então, o pai às vezes não vê que a filha gasta muito no banho, ou que a esposa, ou não quer ver. Então, a individualização, logicamente, que vai de encontro com isso. Da mesma forma que hoje nós temos a individualização da eletricidade como uma regra, então, não importa o que o seu vizinho consome, você vai pagar o seu. Então, isso te dá te deixa numa situação de conforto. A gente tem situações onde, muitas vezes, o condômino fala, eu moro sozinho, porque eu tenho que pagar a mesma água do meu vizinho que mora com uma família inteira? Porque, infelizmente, o rateio é através da fração ideal, o que diz a lei. Então, algumas vezes não é justo e aquela pessoa que tem 5 pessoas no apartamento, muitas vezes ela não se importa em reduzir porque ela sabe que ela vai dividir também por aquele que mora sozinho ou que estava viajando naquele mês.
Agora, o condomínio não pode cobrar taxa extra, né, doutor? Ou pode?
Você está falando taxa extra para cobrar uma conta de água,
isso,
por exemplo?
É.
Ele pode cobrar uma taxa extra se aquele valor extrapolar, mas daí tem que ser para todos na proporção da fração ideal. Ele não pode cobrar uma taxa extra para aquele morador que tem que mora mais gente. Isso ele não pode de forma alguma, é ilegal.
Ah, legal. Olha, a Sabesp anunciou, a você que está ouvindo o 1520 AM, o Cidade em Destaque, primeira edição, um aumento de 8% quase na água. E nós estamos na linha com o Dr. Rodrigo Carpati, que é especialista em direito condominial, falando quais as ações que os condomínios devem tomar a partir desse aumento, porque é um aumento significativo. Quem mora em casa vai sentir, quem mora no condomínio, mais ainda, ainda mais o condomínio que paga aquela taxa mensal, que é o valor do condomínio, já embutido o valor do consumo da água. Doutor, a partir desse momento que a Sabesp já fez aí a menção do aumento, o síndico ele deve juntar todo mundo, ele deve conversar e aí a conscientização para banhos mais rápidos, evitar o gasto com lavagens excessivas do próprio apartamento, porque há muita gente vai falar, mas não vou poder mais lavar meu apartamento, limpar. Esses são os caminhos que o síndico deve tomar a partir de agora?
Eu acho que o primeiro caminho é verificar se ele tem que fazer um chamado extra, se ele tem que chamar uma assembleia para comportar esse aumento no orçamento. Mesmo que não seja necessário, o prédio consegue suportar, ele precisa necessariamente ter uma política constante de redução do consumo e de educação. Às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa, a gente tem casos, hoje a pessoa nunca morou num prédio. Eu lembro de um caso onde um menino, quando ia descer a piscina, colocava o som na janela e nunca ninguém falou para ele que não podia. Ele estava habituado a morar numa residência, numa casa. Então, a educação compete também ao síndico, não a educação do morador, cada um tem a sua educação, mas a cultura, o que deve se imperar naquele condomínio, as regras, é muito importante o papel do síndico de forma preventiva e repressiva quando for necessário. Mas a situação preventiva, política de economia, contratar um encanador para verificar esse tipo de situação, tem ajudado sim a reduzir o consumo.
Maravilha. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Cidade em Destaque, primeira edição da nossa rádio da cidade, AM 1520. Sempre que possível, participe. É bom que a população, principalmente quem mora em condomínio, tenha uma luz no fim do túnel e saiba quais os caminhos percorrer, porque morar em apartamento hoje é uma realidade, a cidade cresce tão rapidamente que a saída é prédios e mais, são prédios e mais prédios. E aí tem que ter uma política, uma boa vizinhança, né? A política da boa vizinhança e coerência entre esses moradores e o síndico para cuidar de todo o prédio, né?
Com certeza, João. Caminho ao conhecimento e à educação. Eu agradeço você e todos os telespectadores e fico à disposição numa próxima chamada.
E aí a Sabesp vem com aumento de 8% quase na água. É bom economizar em todo o âmbito, porque estamos, na verdade, em época sem água. E aí a economia é fundamental em todos os aspectos, não só no condomínio. Doutor, muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço.